Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 28 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você participa, né? Além de ficar bem informado, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
Com certeza, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você, querido ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Uma super quarta-feira e, claro, sua participação sempre importante aqui conosco através do WhatsApp 988-29-1029. Pode ir mandando mensagem escrita e logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer suas reclamações, reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto chega já já também com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, Coutinho, com aquele pacotão de informações aí do setor policial. Tem muitos ouvintes, já ficam na expectativa, né? Querendo ficar bem informado aí através do Coutinho. Bem, hoje é 28 de julho, então gostaríamos de desejar, né, toda a equipe da Gabriela deseja um parabéns especial para Itabuna.
Verdade.
111 anos de história, Marcos Bezerra.
Parabéns, Itabuna.
E o interessante, Marcos, que Ilhéus é 28 de junho, 30 dias depois, Itabuna, né?
É verdade.
Que bacana. Então eu deixo aqui, Marcos, ó, meu parabéns especial, minha gratidão. Porque Itabuna me acolheu por muitos anos, né? Morei lá por pouco mais de 10 anos.
E morei hoje... também por uns 3 anos.
Ah, olha que bacana.
Trabalhei.
É. Sempre morei, trabalhei e hoje moro em Ilhéus, mas estou sempre por Itabuna. Tenho amigos queridos, especiais, né? É a nossa co-irmã, digamos assim, né? A cidade irmã. Porque quem mora em Ilhéus está sempre em Itabuna e vice-versa.
Isso aí. É quase uma metrópole já.
É. Um abraço especial para o povo de Itabuna, nossos ouvintes queridos. Povo guerreiro, batalhador. Então, um abraço mesmo a todos vocês itabunenses por esse aniversário aí da cidade de vocês, no município, né?
Um grande abraço ao povo Grapiúna.
E um parabéns também a todos os aniversariantes do dia, tá? Sintam-se abraçados, nossos ouvintes queridos. Bem, Jornal do Meio-Dia no ar, tá? É um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda, você pode comprar o presente do seu papai e parcelar em até 10 vezes sem juros ou até mesmo em 12. Lá é no crediário até 10 sem juros e no cartão de crédito 12 vezes sem juros. Tá bom demais, né? É, já passei lá ontem para garantir o presente do papai Tiago.
Quer mais ainda, hein?
E aí eu aproveito e dou um presente só, porque é aniversário e... E dia dos pais.
Isso mesmo.
É claro. Mas eu fui logo na Supermoda garantir, né? Vem aí novidade na Supermoda. Você vai saber depois, viu? E lembrando que sexta-feira tem aquele Vale em Compras no valor de R$100, tá? Sorteio. E hoje, já adianto, tem aquele sorteio de um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. É toda quarta-feira. É, coloca seu nome completo e coloca lá, Zoom Casa Decor, tá? Zoom, é Z-U-M, Zoom Casa Decor. Aí todo mundo, aí a gente já sabe que separa, vai separando seu nome pro final do programa fazer esse sorteio. Ô, Bruna Barbosa, você quer ganhar o papel de parede? Se inscreve aí. Ô, Xande, você não sabia não, é? Não te falei não? É... Adolescente já. Eu ainda vou fazer. Entendeu, né? Beijo pra minha amiga Bruna Barbosa. Puxa a sua orelha depois. Brincadeira. Bem, tá aproveitando o feriado, né, em Itabuna City? Com certeza. Olha, são 12 horas e 17 minutos. Nossos ouvintes ficam bem informados a partir de agora com as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: Salvador cadastra adolescentes para vacinação contra a Covid-19. Ontem a gente trouxe essa matéria, informação, explicando que a Prefeitura de Salvador já anunciou aí esse cadastro, né, para crianças e adolescentes. Então é de 12 a 17 anos, viu, Marcos? E aí os pais já podem fazer esse cadastro para logo, logo essas crianças e adolescentes tomarem a vacina contra a Covid-19 lá em Salvador. Eu não vejo a hora, Marcos, de toda a Bahia estar assim, viu?
Com certeza. E todo o país. Jornal Meio Norte de Teresina, reunião com Bolsonaro. Ciro Nogueira vai chefiar Casa Civil.
A gente vinha adiantando aqui, né, que o Ciro Nogueira do PP, né, iria para a Casa Civil, essa mudança aí no Ministério, e realmente está comprovado.
E foi recriado o Ministério do Trabalho, né?
Muita gente questionava isso, pedia o retorno, né? Vamos de jornal Imparcial São Luís. Justiça pede afastamento de 3 vereadores da Câmara de Imperatriz. Olha, Marcos, lá em São Luís, hein? Lá é no Maranhão, que Imperatriz fica no estado do Maranhão.
Essa é a cidade da nossa fadinha campeã, né?
Ah, skatista.
Medalha de prata, né? Nas Olimpíadas, a Raíssa.
É verdade.
O estado do Maranhão de São Luís, 56,6% da população vacinável no estado já recebeu a primeira dose.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, pandemia nas aldeias, número de mortes dobra. E de casos aumenta 73,5% entre indígenas no estado de Alagoas.
Jornal do Comércio de Pernambuco, praia no Japão dá ouro, praia aqui da delegacia.
Para você entender, tá, gente? É lá no estado do Pernambuco, essas medidas restritivas lá tá proibindo o povo ir para praia, tá? Por conta da Covid-19, para não ter aglomeração. Então, o Jornal do Comércio fez uma brincadeirazinha, né? Porque o nordestino Ítalo Ferreira foi lá no Japão e ganhou o ouro, né? Através das ondas, surfando. Mas você não vai poder surfar lá em Pernambuco.
Se contar os tubarões, hein?
Ave Maria.
Escolher seu local.
Misericórdia. Já botam dos Guararapes, Deus me livre. Diário do Nordeste, Ceará. Ceará vai pagar R$337 milhões por vacina Sputnik V.
O Povo de Fortaleza, retomada dos eventos. Hotéis projetam Réveillon no Ceará para 4 mil pessoas.
Jornal Dia do Rio, veja como se preparar para 8.500 vagas em concursos.
Correio Brasiliense, do Distrito Federal, volta às aulas, começa dia 5 e terá rodízio de estudantes.
No caso, é lá no Distrito Federal, viu, gente? 5 de agosto. Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, BH terá público de volta aos estádios, olha só.
Zero Hora, do Rio Grande do Sul, 7 líderes de facções gaúchas são transferidos para prisões federais.
Correio do Povo, Rio Grande do Sul, onda de solidariedade se espalha pelo estado, né? Se espalha pelo estado do Sul lá para enfrentar frio intenso. Então, para você entender, esse frio intenso é que está chegando e está aumentando essa frente fria que está chegando no país. Inclusive, eu já vou falar aqui para vocês, né? Está vindo também para o sul da Bahia. Olha só, Marcos Bezerra.
Vai chegar por aqui um pouco.
O governo federal, né, já divulgou isso, vem divulgando aí nas redes sociais. Brasil vai enfrentar frio intenso nos próximos dias. Baixas temperaturas vão afetar as regiões sul, sudeste, centro-oeste, interior do nordeste. Então, o sudoeste da Amazônia Legal, Marcos, e o sul da Bahia também serão afetados. Isso. Tá? Então fica o alerta aí para as pessoas já se prepararem.
Valor Econômico de São Paulo Exportação brasileira ganha terreno na América Latina.
E Jornal Agora de São Paulo, INSS acelera análise e reduz a fila de espera pelo auxílio. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. 12 horas e 22 minutos. Vamos. Não vale não, viu, Marcos? Essa daí de Itabuna, tá? Era pra ter tirado.
É.
Mas tem aqui comigo, tá? Atualizado.
Tá bom.
Bem. A gente sempre divulga os boletins da Covid de Itabuna e Ilhéus aqui no início do programa. Eu acabei de olhar de novo no Instagram, saúde.ilhéus, não tem boletim atualizado de Ilhéus. Está lá o último do dia 25. Então, hoje é 27, hoje é 28 e precisamos do boletim, né, que teria que ter saído ontem à noite, dia 27. Então, nós vamos para o de Itabuna, que saiu desde o início da pandemia até então. Itabuna registrou 34.071 casos, 33.138 curados, são 312 casos ativos, infelizmente 621 óbitos, né? Porque nos últimos dias aumentou bastante aí, né, em Itabuna, o número de óbitos. São 32 pessoas em internamentos de leitos de UTIs, 17 leitos de UTIs disponíveis, 22 pessoas em internamentos clínicos, 32 leitos clínicos disponíveis. Vamos falar de vacinação em Ilhéus, Marcos Bezerra, porque tem segunda dose aí liberada para quem já estava programado, né, para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nos dias 28, dos dias 28 até 31 de julho. Então, aproveito para lembrar a ouvinte que nos ligou, que nos procurou do bairro Teotônio Vilela, ela entrou aqui no Ao Vivo e falou que a vacina dela era 31 de julho, né? E que tinha sido antecipada, mas aí no dia seguinte eu já trouxe a informação que não, ela não tinha sido antecipada na semana passada. Então agora sim, você que tem vacina, tem segunda dose da vacina contra a Covid-19 agendadas para de 28, né, de julho a 31 de julho, preste atenção, tá? Então essa vacinação ocorre hoje, quarta, até sábado, dia 31. Os locais, graças a Deus, nos postos de cada região, tá? Tem a região sul, a região oeste, no centro da cidade e o módulo norte. Além, de Marcos, do SEMAI, que é o antigo Colégio Fênix.
Sim.
Então, vamos lá. No SEMAI, antigo Colégio Fênix, de segunda a sexta-feira, o horário, gente, é sempre de 8 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde até 3 da tarde. Na região sul, bairro Nossa Senhora da Vitória, é de 1 às 3h30, no Ilhéus 2, no Hernani Sá, na UBS de Olivença, de 8 da manhã às 11h30, e no Nelson Costa, de 1 às 4, tá? E aí no módulo oeste, no Banco da Vitória, de 1 às 4h30, no Salobrinho, sempre de 8 às 11h30, no centro tem UBS Conquista, UBS Santa Dulce dos Pobres, SF do Basílio, ambas aí de 8 às 11h30 da manhã, tá? E o CAI 3, antigo CESP, de 1 às 4h30 da tarde. E no módulo norte, região norte, UBS Sara Kubitschek, de 1 às 4h30 da tarde, tá? Então, o que que... Cada um tem seu horário. Então, você que tem que tomar a segunda dose da Covid-19... entre os dias 28 e 31 de julho, pode, aí você tem a semana toda aí para procurar fazer essa vacinação. Então, de hoje até sexta-feira, corre lá para fazer esta vacinação, tá? Isso é muito importante.
Ficou mais cômodo para as pessoas, né?
É o que a gente vinha pedindo, né? Graças a Deus aí, a Secretaria de Saúde de Ilhéus, a sensatez aí de deixar tudo em cada posto de saúde, como a moradora do Vilela estava preocupada. Ah, não vai ser aqui, vai ser sim. Cadê? Deixa eu olhar aqui de novo. Onde é que fica aqui o da... Teotônio Vilela? Peraí. Não, eu tô olhando aqui, não tem Teotônio Vilela, tá? Perdão, não tem Teotônio Vilela. Então, qual é o mais próximo aqui pro Teotônio Vilela, Marcos? Banco da Vitória?
Eu creio que a Canavieiras, na Avenida Canavieiras, o SEMAI.
SEMAI? Então, é bom procurar o SEMAI. Então, realmente não tem no posto aqui, na lista do Teotônio Vilela, mas tem outros postos, como eu disse, Módulo Sul, na região Sul, Centro, na região Oeste, região Norte, e tem essa, o SEMAI na Avenida Canavieiras, tá? Então, tá aí. Bem, 12 horas e 27 minutos, aniversário de Itabuna, né? E aí aproveitaram para inaugurar, Marcos Bezerra.
Isso.
A UFSB inaugurando reitoria no centro de Itabuna, é isso mesmo?
É a sede definitiva da reitoria da Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. É, será inaugurada hoje, quarta-feira, aniversário de 111 anos de emancipação político-administrativa de Itabuna. A reitoria deixa Ferradas e passa a funcionar no prédio do antigo Fórum Rui Barbosa, na Praça José Bastos, no centro, após obras de reconstrução do prédio e investimento total de R$4.900.000. A expectativa da instituição é de que a mudança para uma área própria e no centro de Itabuna estreite ainda mais os laços institucionais com diferentes setores da comunidade itabunense e regional. Todos os setores da reitoria e todas as 7 pró-reitorias serão instalados no prédio, além da estrutura do Conselho Universitário e o Centro de Dados da instituição. A transferência para o centro da cidade significa a consolidação da UFSB em Itabuna, favorecendo a integração ao cotidiano da comunidade, segundo avalia a reitora Joana Angélica Guimarães da Luz. Já as obras do novo campus em Itabuna, construído na região da sede regional da CEPLAC, entre Itabuna e Ilhéus, devem ser concluídas no próximo ano.
Tá aí, né?
Que bom, né?
Vou estar mandando um abraço aí para todos da UFSB, professora Cláudia, que está sempre nos ouvindo, pela Paula também, professora, sempre acompanhando a gente. Um abraço para vocês. 12 horas e 28 minutos. Olha, sistemas de reconhecimento facial e de placas vão ser implantados, viu, em Itabuna e Ilhéus. Então, Itabuna e Ilhéus estão entre as 77 cidades baianas que vão contar com os sistemas de reconhecimento facial e de placas que integram o projeto Video Polícia, lançado em 2018 e será agora ampliado. A ordem de serviço foi assinada hoje pelo governo do estado e pelo secretário de Segurança Pública, o Ricardo Mandarino. Desde o lançamento, a tecnologia já foi responsável pela prisão de 211 procurados pela polícia. A expansão do projeto prevê a instalação de 4.095 câmeras, priorizando a implantação nos municípios com maior quantidade de habitantes, índices criminais, entre outras condições. Então, nesta primeira etapa, além de Itabuna e Ilhéus, no interior do estado, o sistema, esses sistemas aí serão implantados em cidades como Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Jequié, Vitória da Conquista, Guanambi, Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Eunápolis, Itamaraju, Valença e Barreiras. Na segunda etapa, em 2022, a tecnologia vai chegar às cidades de Itacaré, Ubatã, Cairu, Alcobaça, Serrinha, Santo Amaro, Santo Estevão, Amargosa, Cruz das Almas, Esplanada, Cachoeira, Maragogipe, Euclides da Cunha, Prado, Vale do Capão, Santana e Serra Dourada e também Lençóis, tá? Esse vídeo monitoramento ajuda mesmo, viu, gente? No combate à criminalidade é importante isso aí. Que cheguem mais o máximo, né, de cidade aí. Que chegue ao máximo. São 12, pontualmente 12h30. Vamos logo a um rápido intervalo comercial. Na volta, assim que retornarmos, teremos aí a primeira entrada do repórter Coutinho Neto. E, claro, abrir espaço para a participação do ouvinte. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Como eu prometi, né? Após o retorno aí, após o comercial, vamos colocar ele no ar. O nosso repórter Coutinho Neto, com muitas informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você.
Olá, Kátia, muito bom para você, excelente quarta-feira. Boa tarde, Marcos Bezerra, ótima quarta-feira.
Para você também, Coutinho, um grande abraço.
Grande abraço, Marcão. Você também que já está acompanhando aqui a liderança do jornalismo regional no seu Jornal do Meio Dia, também sinta-se abraçado. Uma ótima quarta-feira para você também, porque a partir de agora a porta da viatura da 102,9 já está aberta e você vai fazer parte comigo deste giro de notícias de polícia, colocando a sua máscara, passando o seu álcool gel e apertando bastante o cinto, porque vamos a partir de agora pisar fundo na informação do setor policial. Operação acontecendo em Itabuna, esta operação denominada Operação Meridionalis Vis, com apoio da Rondesp Sul, TOR e 15º Batalhão de Polícia Militar, e ainda a participação de agentes do SOINT, foram realizadas em Itabuna rondas e abordagens nos bairros Invasão de Jaçanã, Santo Antônio, Califórnia, São Roque, no condomínio Pedro Fontes, Antique, Santo Inês e bairro Daniel Gomes. Lá nesta operação, próximo a um campo de futebol, alguns homens perceberam a aproximação das viaturas e empreenderam fuga, deixando uma bolsa contendo entorpecentes. Todo o material foi apresentado ao pessoal da Itabuna. Não houve ninguém conduzido nesta operação. Porém, foram abordadas 188 pessoas, 2 estabelecimentos, 7 veículos, 10 motos que ainda foram apreendidos na operação. 165 gramas de cocaína, uma pequena quantidade também de maconha, unidades de crack, pinos de crack, aparelhos de celular, 3 balanças de precisão e ainda uma máquina de cartão de crédito. Na manhã de ontem, terça-feira, um grave acidente aconteceu na BR-251, no trecho de rodovia que liga as cidades de Camacan e Pau Brasil, aqui no sul da Bahia, deixando uma pessoa ferida. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna. De acordo com o que foi informado, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção do veículo, que tombou e capotou, indo parar em uma área de matagal. Olha, um homem foi preso após jogar água quente na própria esposa em Itaju do Colônia. Em Itaju do Colônia, este homem identificado como Eronaldo Alves, após brigar com a companheira, o Ronaldo, ele pegou um bule que estava com água quente e jogou na cara, na face da sua esposa. A polícia militar foi acionada e a mulher foi denunciada. O indivíduo, Ronaldo, ido carinhosamente ao complexo policial de Itabuna, onde responderá pela lei Maria da Penha. A sua companheira passou por atendimento médico em unidade de saúde. Embora ontem, mais um traficante, ele foi preso. Então, ocorreu envolvendo o marginal, que não teve identidade revelada, mas ele estava traficando drogas quando foi surpreendido por uma viatura da Polícia Militar que fazia rondas de rotina. Na abordagem, os policiais encontraram maconha, crack e uma quantia em espécie de dinheiro. O acusado veio conduzido ao complexo policial da Itabuna e deverá passar nas próximas horas em audiência de custódia. Daqui a pouquinho, nossa viatura retorna com a velocidade da informação policial, porque você vai saber, hein? Batida entre caminhões deixou um morto e outro ferido na BR-330. Todos esses detalhes logo mais aqui no JMD, com informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Isso mesmo, já já você retorna com mais informações para nós. 12 horas e 42 minutos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte pelo telefone e pelo WhatsApp.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
(3675-2000) você fala conosco ao vivo ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029. Marcos Bezerro, o que temos de mensagem de ouvintes?
Pois é, pelo nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia, Marcos, estou ligada no Jornal do Meio Dia todos os dias, um abraço para todos vocês, amo vocês, eu e meu amor Miguel, né, e meu filho João Renato.
Como é o nome da pessoa?
Não colocou o nome.
Oh, porque eu achei tão carinhoso dizer que ama a gente. Muito obrigada. Obrigada mesmo pelo carinho aí. querida ouvinte, porque ela falou do marido e falou dos filhos, né?
Isso.
Deu pra perceber aí que é uma mulher que tá mandando a mensagem pra gente, né? Neste caso aí. É, um abraço aí, muito obrigada mesmo pelo carinho a todos os nossos ouvintes queridos que enviam tanta mensagem carinhosa, tá? É, diversas pessoas mesmo, porque aqui, meu filho, ó, a diversidade está valendo, tá bom?
É isso aí.
É sempre bem-vindo.
Um abraço para quem está acompanhando pela fanpage no Facebook, a gente tem o João Esteves, a Josiana Costa mandando boa tarde, o Joabes Correia também.
Obrigada.
O Gilmar Santos mandando um abraço também para o Tony Café, inclusive, né? Tony, aquele abraço para você também, viu?
Como diz Mirete, Tony, café com leite, um beijo. É. Tony, um beijo para você, Tony.
O Hamilton Santos também tá ligado lá de Caraí, Niterói.
De longe, hein?
É.
De longe, Kit City. Kit City, um abraço.
Abraço para Maria Conceição também ligada, o Laerson Carlos, a Graciele Ribeiro também mandando boa tarde, valeu. E pelo nosso WhatsApp, né? Boa tarde, Marcos, Kátia. É, passando para pedir uma ajuda a vocês, chama a atenção da empresa Dona Embasa, em Canavieiras. A água está fraca e faltando direto, né?
Em Canavieiras?
É, Diego, lá do centro, Barão de Cotegipe, lá em Canavieiras.
Ô, Embasa, vamos atender o povo aí de Canavieiras, né? Porque o povo paga pela conta de água. Então, vamos atender aí, fazer um serviço, prestar um serviço de qualidade em Canavieiras também. A gente pede aí essa sensibilidade, a direção da Embasa. Deixa eu mandar um alô aqui para os pescadores no barco Seta Branca, em alto mar, ouvindo o Jornal do Meio Dia, o Aguinaldo, que é o capitão da embarcação e toda a sua equipe. Um abraço, tá, Aguinaldo e equipe, barco Seta Branca. Muito obrigada pela audiência, tá? E olha, muitos pescadores acompanham o Jornal do Meio Dia.
Verdade.
Sempre chegam essas mensagens aqui pra gente. Muito obrigada a todos vocês, assim como os taxistas, motoristas de Uber, os porteiros dos edifícios de Ilhéus. Não perdem, que eu tô sabendo. Obrigada mesmo pela audiência. Tem um ouvinte na linha, né?
Isso.
Boa tarde, quem fala de onde?
Boa tarde.
Quem fala?
É Dona Raimunda, Kátia.
Oi, Raimunda, tudo bom?
Tudo bom, graças a Deus. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, Dona Raimunda.
O que a senhora manda?
Ô, Cátia, eu quero falar sobre lá na Pimenteira, Cátia. O pessoal lá da Pimenteira continua adoecendo. E aí, quem tá levando o pessoal da Pimenteira é um rapaz. Lá da Pimenteira, que mora lá pra Itajuípe.
Menina.
Pra fazer os exames, pra ver se é a Covid. E aí passa pelo médico lá mesmo, e o médico passa a medicação e eles vão para casa.
Uhum. Ou seja, Pimenteira faz parte do município de Ilhéus, mas
isso,
o povo não consegue fazer os exames por Ilhéus e tem que procurar Itajuípe.
Isso, Cátia.
O que não é correto, que é o município de Ilhéus que tem que estar responsável aí por esse povo.
Mas, Cátia, eles acham aqui em Ilhéus que as pessoas voltam para Ilhéus e voltam para Itajuípe. Kátia, a saúde, Deus é um só, Deus é para todos.
Verdade.
Entendeu? Então, a saúde de Itajuípe é que está cuidando o pessoal da Pimenteira.
Imagina.
Na hora de dar o voto, Kátia, aí eles vão e todo mundo vota.
E
agora,
aí,
na hora da
Raimunda,
saúde...
E aí, Raimunda, esse povo lá da Pimenteira, como mora no município de Ilhéus, entra no IBGE como moradores de Ilhéus e o Ministério da Saúde manda dinheiro para Ilhéus contando com todos eles ali.
Com certeza. Eu pedi tanto, Kátia, para o carro da saúde ir, mas você vê como é as coisas, né? Eu não sei nem que milagre existe o posto de saúde aberto. Eu nem sei. Porque a enfermeira de Nema, certo? Ela toda a vida trabalhou lá. Pimenteira está sem médico. Diz que vão mandar médico para lá, entendeu? E aí fica nessa.
Entendeu, cara? Triste realidade, hein?
E a verdade é essa, né? Itajuípe, aí eu vou dizer pra você. Ontem eu ouvi o prefeito daí da Serra Grande falando...
De Uruçuca.
Sobre... Isso, de Uruçuca.
Ah.
É, então, é o seguinte, é que nem eu ouvi ele falando e eu ouvi também o rapaz de hoje falando. Eles falam muito bem, muito bem, deixou tudo bem explicado. Eu sou nativa de lá, mas hoje eu moro aqui na Tulha. Só que minha mãe mora na Pimenteira e eu não vou deixar passar batida essas coisas, né, Cátia?
Tem que reivindicar. Se o povo se calar, ninguém resolve nada.
Pois é.
Entendeu? É isso mesmo, Raimunda. É. Tem que falar, tem que reivindicar.
Porque Tá naquele dia que eu liguei pra você, que você disse assim, ah, Raimundo, eu vou deixar você fazer o programa. Só que eu não liguei mais. Mas hoje eu tô ligando porque o pessoal estão pagando o frete do carro pra levar eles pra Itajuípe, né, Cátia?
Ou seja, ainda tem essa, tem que pagar frete para sair do município de Ilhéus, que é Pimenteira, fica em Ilhéus, para ir em Itajuípe fazer seus exames.
Pois é, minha filha.
Rapaz, ou seja, a Pimenteira está abandonada pela prefeitura, pelo prefeito de Ilhéus, né?
E nem só Pimenteira, como todos os distritos, né, Kátia?
Isso eu tenho ouvido aqui todos os dias, viu, Raimunda?
Todos os distritos.
É triste, viu? Muito triste.
É.
Tá bom, Raimunda. Tá bom, e você não vai mandar um beijo para Patrícia, não?
Rapaz... Oi, Pati. Um beijo, Pati. Fica com Deus. Deus te abençoe, minha filha. Deus te proteja.
Amém.
Viu?
Um beijo.
Deixa que esse malhado aí vai acabar, essa enguiça que tá aí dos ônibus pra poder ir ver ela.
Não é, rapaz? Não é, mulher de Deus.
É, coisa, a bichinha vem aqui na pousada, mas não vem aqui nem do nada na minha casa.
Vamos cobrar ela, então.
Fazer o quê, né?
Um beijo, Raimundinha.
Outro, tá. Tchau.
Um abraço pra você e pro seu esposo. Vou aproveitar e mandar um abraço pro pessoal de Pimenteira, de todos os distritos de Ilhéus, que a gente sabe, né, Marcos? A realidade que eles vão enfrentando com essa dificuldade de ônibus coletivo, estradas ruins. E agora o povo da Pimenteira, agora não, que não é de agora, né? E algumas pessoas vêm reclamando, a Raimunda também. O povo mora na Pimenteira, que é no município de Ilhéus, mas não consegue sequer, através do município de Ilhéus, fazer um exame para detectar Covid, para saber se está ou não infectado. E aí tem que ir para o município de Itajuípe, Marcos.
Se pessoas de distritos mais próximos reclamam do transporte, às vezes tem que pagar caro demais para vir até a sede, até o centro, imagine de Pimenteira, sem assistência, Cátia.
Pois é, fica difícil, hein, Marcos? É. A população sofre, né? Ai, ai, mas eu digo, a população, o poder emana do povo. Cobrem os direitos de vocês, não fiquem de braços cruzados. Cobrem mesmo, tá? Do senhor prefeito do seu município. 12 horas e 50 minutos, vamos de informação. Daqui a pouco a gente volta aí no WhatsApp da Gabi. Vamos com o noticiário aqui estadual, porque a PLB diz que a adesão de retorno às aulas presenciais ocorre em toda a Bahia. A não adesão, né, Marcos?
É, a PLB Sindicato considerou positiva a adesão dos professores de não retomar as atividades presenciais. O retorno tinha sido determinado pelo governo do estado para acontecer desde a última segunda-feira. Segundo o presidente da associação, Rui Oliveira, a atitude reforça o que foi decidido em assembleia. A posição dos docentes é de só voltar às aulas presenciais quando a categoria estiver imunizada contra a Covid-19, ou seja, com duas doses ou com dose única. De acordo com o sindicato, a condição foi tirada de uma pesquisa virtual com cerca de 22 mil docentes. Avaliação extremamente positiva. Nós ganhamos a sociedade. 95% das escolas do estado aderiram ao que foi decidido, disse nesta quarta-feira o presidente da PLB, ao Bahia Notícias. Rui Oliveira contestou a informação de que as escolas estariam estruturadas para receber os estudantes dentro dos protocolos contra o novo coronavírus. No interior tem escola que não tem nem sanitário. A PLB está em toda a Bahia. Nós temos fotos, filmagem. Não tem aula funcionando, declarou ao citar algumas cidades. Não tem aula em Feira, Alagoinhas, Ilhéus, Conquista, Paulo Afonso, enumerou. Oliveira também criticou a condução do governo Rui Costa no debate sobre as aulas presenciais na pandemia e afirmou que a Prefeitura de Salvador administrou melhor a situação. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, da direita, aceitou que todo mundo vai ser vacinado antes de voltar para as escolas. Nós brigamos com ele desde maio e a Prefeitura voltou atrás no que tinha feito, descreveu aí o presidente da PLB, Cátia.
Tá vendo aí que o presidente da PLB, que é o sindicato que representa aí toda a categoria, né, os professores, e eu me recordo que quando a gente falou aqui do retorno às aulas, né, da rede estadual, que o governador disse que teria que começar a retornar dia 26 de julho, e que os professores que não voltassem às salas de aula teriam seus salários cortados, né, se posicionando como um ditador, e depois disse que é o presidente do Brasil que é o ditador, né, Rui Costa? E aí muitas pessoas mandaram mensagem dizendo exatamente isso aqui, que o Rui, do sindicato, né, Rui Oliveira, da PLB, diz, não, cadê? Nós temos foto no interior do estado, interior da Bahia, né, tem escola que não tem nem sanitário. Nós temos fotos, filmagem, não tem aula funcionando, declarou ele. E aí cita cidades como Feira de Santana, Lagoinhas, Paulo Afonso e Ilhéus. É, confirmando que algumas pessoas de Ilhéus disse pra gente que algumas pessoas disseram enviando mensagem aqui naquele dia, naquela semana, quando eu informei que no próximo dia 26, que né, já passou, chegou a data, ele teria que retornar essas aulas. Então tá aí, né, o prefeito Bruno Reis sendo sensato, aceitando aí que todos sejam vacinados antes, inclusive já autorizou, né, Marcos, cadastro de crianças e adolescentes Sim. entre 12 e 17 anos para fazer a vacinação. E vacinar todo mundo que trabalha nas escolas. Isso é o mais correto.
É verdade.
Né? Pois é, esse aí é o governador que nós temos, viu? Que, inclusive, está precisando lembrar do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus e organizar as coisas. Porque o povo está sofrendo. O povo está na bronca. Gente lá internada há mais de 15 dias sem conseguir fazer a cirurgia porque está faltando material. E médicos cirurgiões já se retirando dos plantões de agosto, porque ninguém quer trabalhar de graça, né, Marcos Bezerra? Oh,
claro que não.
Ai, ai, viu? 12 horas e 54 minutos, temos mensagens de ouvintes?
Temos, sim.
A Cauana, por gentileza, pode acionar Coutinho Neto.
Pelo nosso WhatsApp, Kátia, boa tarde, sou Sandra, gostaria de saber se estão aplicando a primeira dose da vacina contra o coronavírus.
Qual a idade, meu amor?
Não colocou a idade.
É, porque Ilhéus estava em 30... Cadê? Vou pegar aqui para os nossos ouvintes, porque é sempre bom a gente informar tudo direitinho aqui. Onde foi que parou, data, tudo direitinho em relação à vacinação em Ilhéus. Ilhéus, na primeira dose, né, foi terça-feira e hoje, primeira dose para de 30 a 34 anos.
Isso.
Vacinação da Covid-19 para pessoas de 30 a 34 anos. Ontem, começou ontem, hoje também, locais. Vamos lá. Ponto fixo, Loja Maçônica, Regeneração Subaiana, Rua Antônio Lavínia de Lemos, próxima à Igreja São Jorge, no centro. Colégio Professor Horizontino Conceição, ali na Rua Eixo Coletor Principal, no Hernani Sá, que é a famosa Urbis, né, Marcos?
Isso.
Então, de 4 às 7 da noite, tá? Então tá aí. Então você que tem 30, 34 anos, tá bom? Mais alguma coisa, Marcos?
Boa tarde, Kátia. Queria uma informação. Minha madrasta foi tomar a primeira dose da vacina contra a Covid e falaram para ela que só tinha a segunda dose. Como é isso? Aqui em Uruçuca.
Ela foi tomar o quê? A primeira?
É.
É, porque depender da idade dela ou até mesmo da quantidade, só tinha reservado da segunda, né?
Cada isso município tem
claro, sua, né? Tem sua logística.
Sua programação.
Sua programação. O senhor Aguinaldo, gente, utilidade pública aqui. O senhor Aguinaldo perdeu a chave do carro dele, logo tem pouco tempo. Foi ali na central de abastecimento, nas proximidades do Atacadão da Sexta. Quem encontrou pode entrar em contato aqui com a Rádio Gabriela FM, que a Cauana agiliza aí direitinho, tá? Chaves de carro perdida ali na central de abastecimento, próximo Atacadão da Sexta. Encontrou alguma chave de carro? Liga aqui 3675-2000. Manda um abraço para Ratinho Menezes, está ouvindo o Jornal do Meio Dia, a amiga dele. E todo o pessoal da Cabana Pinar, né? Fabinho, Mara, Rita, essa galera toda. É, um abraço para Titi também do Banco da Vitória. Um abraço, Titi, obrigada pela audiência. Ele disse que ouviu hoje a entrevista do deputado federal Leur Lomanto no Tropa de Elite, hoje Isso. pela manhã, né, Marcos Bezerra, Valderico Júnior também. E aproveitar, e ele disse que gostou muito da entrevista. É, inclusive, vou aproveitar e mandar um abraço aqui pro deputado. Vi ele hoje rapidamente, sempre muito simpático. Um abraço aí, que ele que tá sempre na correria. Ele e Valderico Júnior. Bem, tem mensagem de ouvinte, né, Marcos?
Tem no nosso WhatsApp, a Rosa Lima da Avenida Esperança diz: boa tarde, Kátia, Marcos, quero fazer uma denúncia, porque tem um esgoto a céu aberto na Avenida Esperança em Ilhéus, em frente ao Ferro Velho. A gente não está aguentando mais. Estão deixando a desejar. Obrigada, Kátia, Marcos. Eu adoro vocês e o trabalho de vocês. Parabéns.
Obrigada. Olha, essa coisa do esgoto estourado na Avenida Esperança sempre ocorre, né? Impressionante. E é uma dificuldade para a Embasa resolver isso aí. Então, a gente pede à senhora Embasa para resolver esse problema na Avenida Esperança, ao local, aí, o ponto de referência em frente ao Ferro Velho, tá? Resolvam aí, por gentileza. E a Embasa deixou, inclusive, parece que não tem mais uma assessoria de comunicação atuante, não entra mais em contato com a gente, né? A gente antes fazia as reclamações aqui, quando era a Mariana, rapidinho a Mariana resolvia, agora mudou, não sei o que é que tá ocorrendo, tá? Mas independente de responder a gente aqui, vai lá e resolve o problema, a gente fica feliz, o ouvinte informa que se for resolvido ou não, né, Marcos?
Isso aí.
Coutinho está na linha já? Vamos lá, Coutinho Neto, com mais notícias do setor policial.
Certo, Cátia, obrigado mais uma vez a você e a Marcos. Retornamos em BR-330. Aconteceu uma colisão frontal envolvendo dois caminhões na manhã de ontem. Como saldo, uma pessoa morta e outra é ferida. O acidente foi registrado no trecho da região conhecido como Pé de Serra, localizado no município de Maracás, a cidade das flores. O condutor morto foi identificado como Gilvan Ferreira Vasconcelos, de 55 anos de idade, que era natural do município de Santo Antônio de Jesus. Outro motorista que foi envolvido nesta colisão, ele foi socorrido para o Hospital Geral Prado Valadares, do município de Jequié. Em Piauí, ontem foi um bafafá danado. A história foi a seguinte: tentaram levar uma pessoa para um centro de reabilitação em outro estado, só que a população da Ipiaú acreditava que aquele ato, naquele momento, teria sido uma tentativa de sequestro. A história é a seguinte: a suposta tentativa de sequestro ocorrida na manhã de ontem, terça-feira, em Ipiaú, foi esclarecida após a prisão dos suspeitos realizada numa ação rápida da Polícia Militar, após ser acionada por populares. Os três homens presos e a vítima e testemunhas foram ouvidas na delegacia durante todo o dia de ontem. O delegado titular da Delegacia Territorial de Piauí, Isaías Neto, contou que a princípio ficou esclarecido que os homens teriam sido contratados por próprios familiares da vítima com o intuito de interná-lo compulsoriamente numa clínica de reabilitação para dependentes químicos do estado de Goiás. A informação foi confirmada pelos parentes do rapaz. A grande questão é que eles, no caso, os três homens contratados, eles não tinham uma declaração do médico determinando esse internamento, comentou o delegado Isaías Neto. A autoridade policial ainda acrescentou que foi lavrado um auto de prisão em flagrante e arbitrada uma fiança para os suspeitos. No município de Ubatã, um homem conhecido como Valfran Santos de Souza, vulgo Babão, ele foi morto com um tiro na cabeça dentro das instalações do antigo ginásio de esportes. Este fato aconteceu no final da tarde de ontem. Conforme que foi informado, a vítima costumava ir até aquele local quase que diariamente consumir drogas. Babão, conforme a polícia, tinha passagens por tráfico e furto. Uma tragédia, hein? Um bebê de apenas um mês de idade, ele morreu após supostamente se engasgar ontem à tarde no município de Amargosa, na região do Recôncavo Baiano. A criancinha chegou ainda da entrada no Hospital Municipal de Amargosa, mas não resistiu. O bebê teria se engasgado enquanto se alimentava com um mingau. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Santo Antônio de Jesus para fazer exame de corpo de delito e logo após a necropsia, a autoridade policial poderá instaurar algum inquérito para apurar responsabilidade. Ainda tristeza. Falando de recém-nascido, o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana recebeu ontem pela manhã o corpo de um recém-nascido que foi abandonado no lixão municipal do município de Santo Estevão. A criança foi encontrada morta dentro de um saco plástico por volta das 7 horas da manhã de ontem, terça-feira. A Polícia Civil foi acionada e o delegado Luiz Osório Nobre foi até o local onde efetuou o levantamento cadavérico da vítima. Até o momento, a mãe do recém-nascido não foi identificada e o corpo da criança passará por autópsia no Departamento de Polícia Técnica lá em Santo Antônio de Jesus. Tristeza envolvendo duas crianças nas últimas horas aqui em nossa grande Bahia. Mas eu retorno amanhã com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. São, olha, 1 hora e 3 minutos, passa muito rápido. Quero aproveitar aqui, antes de finalizar, a Rayane da Secom está aqui enviando a informação para a gente, tá? Para frisar aqui em relação a essa segunda dose, certo? Da vacina da Covid-19. Então, a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus informa que a segunda dose não será antecipada. Então, preste atenção. A pessoa deve comparecer na data indicada no seu cartão de vacina, obedecendo ao intervalo necessário entre as duas aplicações. Se no seu cartão está dia 28, é dia 28. Se no seu cartão está 29, é 29. Se está 30, é dia 30. No seu caso, Marcos, 31?
Eu creio que sim, vou confirmar.
É. Se tiver 31 de julho, você vai 31 de julho. Então, o que que acontece? Tá aqui, né? Você vai nos postos de saúde, conforme a sua data aqui e o horário. No sábado, vou olhar aqui de novo, os postos de saúde vão funcionar em horários acima de segunda a sexta-feira. E no sábado, as unidades vão funcionar de 8 às 12 horas. Então, se sexta é 30, sábado é 31, né? Então, você aproveita no sábado aí, você que vai tomar a vacina dia 31, você tem de 8 ao meio-dia para fazer tomar essa segunda dose, tá? Então, tá explicado aqui para vocês, para quem tem a segunda dose dia 28, ir dia 28, quem tem 29, agendada 29, quem tem 30, 30, e quem está agendado para 31, ir ao posto de saúde no dia 31, tá? Não confundam. Obrigada, Rayane, pela explicação aí, ó, que maravilha. Quando o pessoal da Secom tá ligado, manda a informação e a gente divulga aqui. Mais notícia rapidamente para os nossos ouvintes. A Bahia recebeu novas remessas de vacina contra a Covid-19. Ontem chegaram 255.300 doses da Coronavac, 213.280 vacinas da Oxford-AstraZeneca. Após a chegada, as vacinas são conferidas e divulgadas, encaminhadas, né? Para os municípios baianos que aplicaram 85% ou mais das doses anteriores, de acordo com a determinação da CIB, né, que é a Comissão Intergestores Bipartite. Então, nova remessa com mais de 468 mil doses de vacinas contra a Covid-19 chega à Bahia ainda hoje. Oh, maravilha, hein?
Que bom.
Venha mais vacina. Noticiário Nacional, por gentileza, Marcos Bezerra, traz para a gente a informação da Fiocruz, um estudo da Fiocruz.
O número de mortes por Covid-19 está caindo no país, mas os índices de novos casos continuam em ascensão. Os dados fazem parte do Boletim Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, divulgado ontem. O levantamento mostra ainda que foi registrada redução na ocupação de leitos de UTI Covid-19 no SUS. Os índices são referentes à última semana epidemiológica de 18 a 24 de julho. A taxa de mortalidade diminuiu 0,3% em relação à semana anterior. No entanto, houve um aumento da taxa de incidência de casos de Covid-19 em 2,9%. A diferença entre a curva de novos casos e a curva de óbitos é mais um indício, segundo os cientistas da Fiocruz, da nova fase da pandemia no Brasil. Os pesquisadores afirmam que há intensa circulação do vírus, mas com menor impacto sobre as demandas de internação e sobre o número de mortes. É importante salientar que os números de casos, média de 46.800 por dia, e de óbitos, 1.160 óbitos por dia, estão ainda em patamar muito elevado, afirmaram os pesquisadores do Observatório Covid-19. De acordo com o boletim da Fiocruz, a análise da disponibilidade de leitos sustenta que apenas Goiás e o Distrito Federal permanecem na zona de alerta. Porém, no segundo caso, os dados refletem a recente retirada de leitos para os casos de Covid-19 frente à redução da demanda. 16 estados estão fora da zona de alerta e 9 se encontram na zona de alerta intermediária, com a maioria das taxas entre 60% e 65%. Foi registrada ainda uma pequena redução da taxa de letalidade, ou seja, a proporção dos casos que resultaram em óbitos. Agora o indicador está em torno de 2,5%.
Então tá aí, segundo o Ministério da Saúde, o país já vacinou quase 60% da população adulta com pelo menos uma dose da vacina e cerca de 23% com esquema completo de imunização, tá? Ah, as pesquisas realizadas até o momento indicam, viu, que as pessoas completamente vacinadas com duas doses, no caso da maioria das vacinas aplicadas no Brasil, estão protegidas contra a variante Delta, que é aquela cepa indiana da Covid-19 que preocupa o mundo, né, Marcos?
Verdade.
Marquinhos, cadê o nome aí? Já sorteou? Cadê?
Chegou não?
Não. Vamos lá.
Tá rodando aqui. Não sei se é falta de internet no seu ou no meu, mas vou te
tá
falar aqui.
Tá ok. Cadê? Veja se não bate aqui. Que aí são os passados.
Então tá livre aqui.
Tá ok? Então quem é o ganhador ou ganhadora do papel de parede?
A Felizarda é Manuela Oliveira de Jesus.
Manuela.
Emanuela.
Emanuela.
Oliveira de Jesus.
Emanuela Oliveira de Jesus. Parabéns, Emanuela. Ganhou aí um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. A Zoom Casa Decor fica na rua Visconde de Mauá, tá? É aquela rua nos fundos do cinema, Cine Santa Clara, pertinho da Receita Federal, tá? A Zoom Casa Decor fica pertinho ali da Receita Federal, na rua Visconde de Mauá. É a rua do fundo, antiga rua da linha.
É isso aí.